Senhores vereadores e pessoas que acompanham nossos trabalhos, boa noite. Solicito o secretário da mesa, vereador Beto Miller, que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a presente sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 7ª sessão ordinária de 2004, neste dia 12 de abril. Como primeiro ato, anuncio a apreciação das atas, de número 10 e 11. Como ninguém se manifesta, ponho a ata em votação. Vereadores contrários, se levante. Está aprovado as atas de número 10 e 11 por unanimidade. Passamos à sequência, apreciação da correspondência recebida. Se algum vereador deseja a leitura, que solicita a leitura.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob o número 130 e 131-2004.
Peço que o secretário faça a leitura da correspondência recebida 130 e 131.
Prefeitura Municipal de Agudo, Programa Qualidade Total. Senhor presidente, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência convidar para a palestra de sensibilização para a qualidade total, que acontecerá no dia 15 de abril, às 8 horas, na Sociedade Cultural Esportiva Centenário, oportunidade em que ocorrerá o lançamento oficial do programa. Sem mais para o momento, contando com a vossa presença, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Subscrevemos-nos atenciosamente. Mauro Afonso Radas, coordenador do Comitê de Qualidade Total. Ofício número 131, a origem, Comarca de Agudo, Vara Única. Senhor presidente, pelo presente, convido Vossa Senhoria para a audiência pública, projeto Ouvir a Comunidade, realizada pela Corregedoria Geral da Justiça, a ser realizada no dia 15 de abril do corrente ano, às 19 horas, no Salão do Júri, prédio do Fórum, na cidade de Santa Maria. Cordiais saudações, assina Danilo José Schneider Júnior, juiz de direito.
Nenhum mais vereador se manifesta? Alguma leitura da correspondência recebida? Se algum vereador deseja a leitura de alguma correspondência expedida. Como nenhum vereador se manifesta, passamos a... Continuando, solicito ao secretário que apresente as proposições escritas para esta sessão.
Senhor presidente, em primeira sessão de pauta, o projeto de decreto legislativo número 1/2004, que aprova a prestação de contas do prefeito municipal de Agudo, senhor Lauro Reinaldo Reis, referente ao exercício de 2000. Artigo único. Fica aprovada a prestação de contas do senhor prefeito municipal de Agudo, senhor Lauro Reinaldo Reis, referente ao exercício de 2000. Ainda temos duas indicações de autoria do vereador Paulo Unfer, a de número 12, que o setor competente realize patrulhamento e recupere bueiros na estrada da descida do Cerro da Figueira via Rincón do Pinhal, entre as residências de Adão Silveira e Darcy Friedrich. Indicação número 13, que o setor competente estabeleça contato com os órgãos governamentais implicados, buscando parceria ou, na impossibilidade desta, assuma a Prefeitura Municipal o ônus de construir muro de arrimo para contenção do terreno onde está construída a quadra de esportes da Escola Professor Vili Ros, nas ruas Germano Entke e Avenida José Bonifácio. Após construído o muro, seja feito o aterro de contenção e, por final, seja viabilizado legalmente e construído passeio no trecho em que inexiste, junto àquele prédio, continuação do passeio existente na rua Germano Entke e trecho da Avenida José Bonifácio, na testada do terreno do Governo do Estado. Considera-se, para tal pleito, ser esta a principal via de acesso ao centro da cidade, dos moradores do bairro Progresso, muitos deles pedestres, que são, atualmente, impelidos a caminhar pela pista de rolamento das ruas, expondo-se a risco de vida. Também deve-se lembrar, em conta ser área escolar da maior escola do município, que funciona em 3 turnos, atendendo crianças, jovens e adultos, que igualmente devem caminhar pela pista da rua. Seriam essas as proposições nesse espaço, senhor presidente.
Iniciamos o pequeno expediente destinado a comunicações gerais. O primeiro vereador a se manifestar, vereador Reni Bongin.
Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, cidadãos presentes na galeria e a todos que acompanham a transmissão desta sessão pela Rádio Agudo. A estiagem que nós estamos enfrentando está causando prejuízo e todos nós já temos a certeza de que iremos sentir os seus reflexos negativos daqui para frente. A produção agrícola e pecuária, sob todos os aspectos, serão as mais afetadas em sua produtividade. E a grande preocupação também está no abastecimento de água no interior do município e na cidade. Observa-se que a seca está sendo negativa em todos os aspectos, mas dentre eles, eu poderia mencionar um fator positivo. Cito entre todos os negativos um fator que eu considero positivo, talvez o único positivo. E até parece que, como se fosse um mal necessário, despertou a consciência e mostra a necessidade de abastecer a nossa cidade com água do Rio Jacuí. Está mostrando com clareza para todos nós que esta será a solução definitiva. E sou um defensor desta proposta. E confesso, na noite de hoje, como vereador, eu já estava sentindo uma certa frustração, pois desde 1997, quando apresentei esta emenda ao plano plurianual e dos orçamentos anuais do município, e estamos em 2004 e nenhuma atenção foi dada a esta proposição. Talvez o assunto ainda não estaria em pauta se não fosse a chamada de atenção que a falta de chuva está fazendo para todos nós. Posso salientar que a seca hoje é a nossa grande aliada. Nossa grande aliada nesta mobilização que nós estamos fazendo. E acredito ser este o momento mais oportuno para unir todos os esforços e buscar todos os recursos possíveis. Na última quarta-feira, tive a oportunidade de participar de uma reunião na prefeitura e lá tive também a felicidade e a confiança. Percebi que o movimento está recebendo apoio e a reivindicação será conduzida com muita seriedade. Naquela reunião estiveram secretários municipais, alguns vereadores, representante do Comude, gerente local da Corsan, superintendente regional, o engenheiro Elias Pacheco, o engenheiro operacional Roberto Bolsão e o engenheiro de obras da Corsan Martini. Mobilização muito importante. E estamos agora aguardando a confirmação de uma data para uma audiência com o secretário de Obras do Estado, Frederico Antunes, e também com a direção da Corsan em Porto Alegre. E segundo informações extraoficiais obtidas antes do início desta sessão, pelo que indica, esta audiência poderá ser agendada ainda para esta semana. O nome à disposição para participar desta comissão a ser constituída para fazer esta grande reivindicação, este grande apoio para o nosso município. As medidas emergenciais para garantir o abastecimento de água em nossa cidade e no interior estão sendo tomadas, mas cabe destacar que são medidas emergenciais. Não podemos nos limitar apenas a elas, e sim ter agora, e principalmente agora, neste momento de dificuldade, a grande preocupação de procurar a solução para o futuro. Agir em direção ao futuro e investir na solução definitiva, que é a coleta da nossa água junto à fonte maior que temos, inesgotável, que é o Rio Jacuí. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente e colegas vereadores, aos que estão presentes na galeria e também os que acompanham através da Rádio Aguda, minha saudação nesta sessão. Eu gostaria de, nesse espaço que me é permitido, fazer um rápido comentário em relação a um assunto que inclusive serviu na semana que passou, na última sessão, de comentários elogiosos à administração municipal no que se refere à iluminação pública. E, estranhamente, estes elogios, infelizmente, não servem para os moradores da Vila Caiçara, pois são inúmeros os pedidos que a gente recebe no dia a dia daqueles moradores reivindicando iluminação pública na Vila Caiçara. E todos nós sabemos que os moradores da vila também são contribuintes desta taxa da iluminação pública. Fica a pergunta: por que que na Vila Caiçara não é colocada iluminação? Sabemos todos nós que é muito grande o fluxo de pessoas que saem e que voltam para a vila. Nós podemos citar especialmente o turno da madrugada na fábrica de calçado Schmidt, onde ali é a grande maioria dos pedidos que a gente tem recebido. O pessoal que necessita ir e vir altas horas da madrugada para a Vila Caiçara estão sentindo essa dificuldade. Os moradores não é diferente, eles clamam pela iluminação pública. Eu deixo aqui esta preocupação, este pedido, para que, assim como o perímetro urbano foi atendido com a iluminação, seja também atendida a Vila Caiçara, porque lá é muito grande o número de contribuintes com essa taxa em nosso município. Serei, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Aldo Oppen.
Saúdo o presidente dessa casa, secretário, os colegas vereadores, os demais presentes na galeria, meus ouvintes da Rádio Agudo. Quero aproveitar este espaço para divulgar e levar ao conhecimento de todos do certificado de menção honrosa concedido ao município de Agudo pelo menor índice de mortalidade infantil em 2003. Consta no certificado o seguinte: Prêmio Viva a Criança, menção honrosa. Conferimos ao município de Agudo a menção honrosa por ter obtido o menor coeficiente de mortalidade infantil em 2003, no âmbito da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Quem assina este certificado é o secretário de Estado da Saúde, Osmar Gasparini Terra. E queremos, com isto, dizer que é para nós todos, uma grande satisfação em ver dizer que Agudo é o município de menor mortalidade de crianças. Que bom se pudéssemos dizer que não houvesse nenhuma morte de criança. Mas deve-se tudo isto a todos nós, o executivo fazendo sua parte, os vereadores dando seu apoio em situações de doenças, o secretário de saúde, todos os secretários fazendo sua parte, os agentes de saúde fazendo seu trabalho no interior, os postos de saúde espalhados em várias comunidades do interior, e também podemos dizer assim que o plantão médico à noite e finais de semana, ele vem beneficiar, principalmente financeiramente, ao nosso doente. Quem sabe se não tivéssemos o plantão médico gratuito, talvez a mortalidade seria bem maior. Então diria eu que Agudo está de parabéns nesta parte de saúde. E também quero fazer a leitura do ofício encaminhado pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios ao senhor prefeito municipal, informando de alguns benefícios conseguidos na 7ª marcha a Brasília em defesa dos municípios, onde o prefeito também teve a sua participação. Ofício número 172/2004, ao excelentíssimo senhor Lauro Reinoldo Redes, prefeito municipal. Assunto: conquistas municipalistas na 7ª marcha a Brasília em defesa dos municípios. A Confederação Nacional de Municípios tem a grata satisfação de comunicar que o movimento municipalista obteve significativos ganhos realizados no período de 16 a 18 de março sob o tema A Federação e o Poder Local como Fatores de Desenvolvimento Social e Econômico. Com 3 mil participantes, sendo 1.400 prefeitos, a 7ª marcha reuniu, além do presidente da República, 14 ministros de Estado, senadores e deputados federais, que intensificaram os debates acerca da importância dos municípios do processo federativo. Dos municípios, temas tratados, dos múltiplos temas tratados, gostaríamos de apresentar algumas das vitórias que foram alcançadas durante o evento e que afetam positivamente a vida das cidades brasileiras. A edição da medida provisória 173 de 2004, assinada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, estabelece as regras para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Transporte Escolar. Antes, o valor enviado aos municípios era destinado exclusivamente à compra de veículos novos. Com a medida provisória, serão enviados 38 centavos por aluno dia para custeio do transporte escolar. Esses recursos irão beneficiar os estudantes durante 200 dias letivos. No caso específico de Agudo, o total a ser repassado, de acordo com os dados do último censo escolar, será de R$ 87.172. Houve também uma ampliação de R$ 33 milhões para cobertura e educação de jovens e adultos, EJA. E a regulamentação da CIDE, Imposto sobre Combustíveis, é outro ponto que merece destaque, já que a aprovação foi feita dia 17 de março de 2004, durante a mobilização dos municipalistas no Congresso Nacional. Inicialmente, propomos que 100% dos recursos destinados aos municípios fossem repassados de acordo com os critérios do FPM. Após várias negociações, o governo federal e o Congresso atenderam parcialmente nossa reivindicação, ou seja, 50% do cálculo do tocante a cada município será efetuado com base na população e 50% seguindo o mesmo critério de repasse do FPM. Assim, Agudo receberá, relativo à CIDE, por ano, o montante de R$ 88.302,53. Na área de saúde, houve grandes e significativos avanços, como o Programa Brasil Sorridente implantará mais de 3 mil novas equipes de saúde bucal e 100 centavos e 100 centros de especialidades, fornecerá 989 equipes odontológicas, implantará 621 sistemas de fluoreto, fornecerá insumos para 9 mil equipes e distribuirá 1.900.000 kits de higiene para 470 mil alunos da rede pública do ensino. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, peço meu espaço de lida.
Espaço concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes aqui na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, a nossa saudação. Eu ocupo esse espaço nessa noite de líder do PMDB, juntamente com o espaço de 5 minutos que me é concedido, para analisar questões que dizem respeito aos problemas sociais, especialmente os problemas sociais do nosso país. Acompanhando a 00h de domingo e também a 00h de hoje, nós vamos verificar que a situação social do Brasil e, por decorrência, do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios está cada vez se agravando mais. Em que pese as expectativas que o governo atual lançou por ocasião de sua campanha em relação às questões sociais, ao cabo de 1 ano de governo, quase 1 ano e meio, as manchetes de jornais já dão conta de que a situação social não teve nenhum tipo de minoração, pelo contrário. Se vê estampado na página 12 da 00h de domingo que, por exemplo, as pressões no campo aumentaram 82,7% no ano passado do que no decorrer do ano anterior. E houve, nos movimentos sociais do campo, nada menos, nada mais de 73 mortes nos movimentos. Isso quer significar que, por exemplo, a questão da reforma agrária não está chegando, na verdade, ao campo. E se olharmos a situação deplorável que estão a passar o nosso trabalhador do campo, cada vez a pressão se torna maior. Cada vez o aumento de trabalhadores sem terra é gritante. E o reflexo vem também quando nós verificamos na página 5 da 00h de hoje estampada uma manchete que diz: programas sociais exclui 63% dos miseráveis. O que quer significar que o governo está atendendo apenas 37%. E 63% dos miseráveis são excluídos dos programas sociais. E na página 6 da mesma 00h, a manchete afirma: faltam 6,6 bilhões para atender pobres do país. O que significa isso, senhores colegas? que os governos, vai um e vem outro, sai um e entra outro, não consegue solucionar os problemas sociais porque passa o país. Quem acompanha a televisão, por exemplo, na questão social do Rio de Janeiro, fica extremamente apavorado. Lá ainda a questão é mais grave. Além da pobreza que impera nas favelas da cidade do Rio, impera também o terror, o banditismo, o assassinato, tudo por uma questão eminentemente social. O Brasil vive momentos de extrema dificuldade. A nação, o povo, não tem tranquilidade nos grandes centros. E essa intranquilidade que está nos grandes centros hoje já começa a se estender e a chegar nos pequenos centros. Aos poucos já estão vindo para perto de nós essas questões. E a aflição daqueles que têm mais responsabilidade, daqueles que têm mais amor ao seu próximo, cada vez se torna maior. E se pergunta, muitas vezes nós perguntamos, como homens públicos aqui, e temos certeza os deputados ali na capital do estado, ou lá na Câmara Federal, senadores e os próprios governantes, ministros, secretários, o que fazer com tudo isto? Aonde está o cerne dessa questão? Aonde está a solução para esses problemas? E nas grandes maiorias, senhores, não encontramos respostas adequadas para essas soluções. De um lado, a manchete diz que falta dinheiro. De outro lado, os governos dizem que não tem. E, na verdade, não tem mesmo. E as razões de não ter, e as razões de faltar recurso, e as razões do aumento dos problemas sociais, da pobreza, aumento do índice de pobreza do povo brasileiro, são questões eminentemente de alta indagação.
A Vossa Excelência passa o espaço de líder.
Muito obrigado. Então, quando pensamos, prezados vereadores, que parece que aqui no Agudo não temos esses problemas, nós estamos enganados, já estão chegando aqui também. Não se passa quase um dia ou outro que não se bata as portas de nossas casas, ou de nossos escritórios, ou de nossas atividades, seja onde estivermos, que não vem um ou dois pedir um auxílio, porque está enfrentando esse ou aquele problema de ordem social. Aqui em Agudo já tem, já começa esses reflexos. O colono saindo do interior e vindo para as periferias, deixando a sua propriedade porque acha que lá não dá mais. Porque muitas vezes, produzindo, não acha para quem vender seu produto. Ou quando compram, compram mal, explorando o seu sacrifício, o seu trabalho, a ponto dele desistir da sua terra, do trabalho na sua terra e vir para a cidade. É comum nós entrarmos aqui na Vila Caiçara ou nas periferias de nossa cidade e encontrarmos muitos e muitos agricultores que deixaram o interior, abandonaram as suas terras, abandonaram a sua atividade agrícola em busca de emprego aqui na cidade, pensando que aqui viveria melhor. E qual a surpresa deles e nossa, que aqui não tem solução de emprego para todos, porque o município não tem indústrias que gerassem emprego para absorver essa mão de obra que está chegando. E aí a responsabilidade nossa dos políticos, buscar a industrialização do município, soluções para que indústrias se instalem aqui e não se deixem ir embora, para ajudar, pelo menos em parte, a solução do desemprego que já está começando aqui na nossa cidade. Ainda pequena cidade de Agudo, mas que já estamos convivendo com isso. E ao lermos essas manchetes horríveis dos jornais brasileiros, ficamos aflitos e a pensar, quando será que esse país tão grande territorialmente, tão rico, vai conseguir superar a miséria de tantos e tantos irmãos brasileiros? Mas qual a solução? É a grande pergunta. A igreja dá a sugestão. As centrais dos trabalhadores opinam e dão sugestões. Os sindicatos opinam e dão sugestão. E ao longo dos anos as sugestões vão e voltam. E não temos uma real solução para esses problemas. Ao ponto de nós pensarmos que estamos à beira do caos. Se olharmos o Rio de Janeiro, é quase de se pensar que lá já está numa guerra civil. Praticamente, a força pública daquele estado não tem quase mais autoridade total sobre o tráfico e sobre o banditismo lá naquela cidade. E está se estendendo para as grandes capitais e está chegando perto de nós. Ficamos pensando, prezados colegas, o que fazer. Abre-se uma manchete de jornal, preocupação das entidades sociais do país com a corrupção, especialmente a corrupção eleitoral agora, quando se avizinha uma eleição. Eu olhava uma folha da Zero Hora, a preocupação, por exemplo, da OAB, da CNBB e de outras entidades com a corrupção agora nessa eleição que se avizinha, alertando a nação para que não permitam, que o povo não permita a corrupção aberta como ocorreu nas eleições anteriores. E é uma realidade. Temos que admitir que a corrupção campeia em muitas e muitos pleitos eleitorais, aonde se tira dinheiro ilicitamente do próprio povo para a compra de votos e eleger corruptos para o poder. Temos que ter esse cuidado. E aos poucos ficamos pensando nas soluções mais simples para a administração pública, que como um todo está abarrotada, está muitas vezes sem soluções. Há municípios no estado do Rio Grande do Sul que não têm dinheiro para investimentos. Há estados na Federação Brasileira que não têm dinheiro para investimentos. E o próprio país se debate por falta de dinheiro para investir nos grandes problemas que a nação enfrenta. Procura-se de forma muito tímida solucionar o problema da administração pública. Ora, como agora o Supremo Tribunal tomou uma decisão superior, o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão em reduzir o número de vereadores no Brasil. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, vai ter uma redução de 523 vereadores em todo o estado do Rio Grande do Sul, o que na verdade ainda é pouco, deveria ser reduzido muito mais. Há municípios que têm 9 vereadores, quando na verdade 5 seria o suficiente. Onde tem 9, 7 seria o suficiente. Onde teria 12, 9 seria suficiente, e assim poderia se reduzir em muito os gastos públicos. mas há também prefeituras, o executivo com excesso de pessoal dentro da sua administração, cujo orçamento muitas vezes come mais de 50% da receita do município, que também é um absurdo total. O município deveria ser regulamentado e os gastos com pessoal não deveriam ultrapassar no máximo 35% da receita, para que o resto sobrasse para investimento na coisa pública, nas obras de interesse público e interesse social dos municípios. Então, essas questões preocupam a quem pensa e a quem conhece um pouquinho de administração pública. E por isso, eu hoje à noite ousei abordar esses temas, porque na verdade são temas que estão nas manchetes dos jornais, são temas que todos os que acompanham as notícias, por certo, escutam, ouvem e ficam a pensar que isso deve ter um início para as grandes soluções. E o início, muitas vezes, está aqui na base, em que pese também sabermos que a Federação Brasileira, na verdade, está só na lei, porque na prática, os grandes sumidores de recursos públicos é a própria União, o governo federal, que arrecada, ficando os estados, os municípios, com minguados recursos da grande carga tributária que é arrecadada no nosso povo. Os estados e os municípios, muitas vezes, a eles são jogadas todas as obrigações e os deveres com a sociedade, com atendimento à saúde, educação, agricultura, praticamente sai tudo dos recursos minguados que vêm para os estados e para os municípios. E aí o sistema federativo brasileiro está muito aquém daquilo que deveria ser na realidade, um poder federado deteriorado e sem a responsabilidade que impõe o verdadeiro nome de federação. Por isso, prezados colegas, peço desculpa em ter adentrado nesses temas, mas me parece oportuno até para nós no município de Agudo, porque se avizinha um pleito eleitoral e nós, como líderes, temos que começar a pensar no bem do município antes de pensarmos nas nossas questões políticas e partidárias e até mesmo pessoais. Há de se achar solução para um município como o nosso, que também se encontra não muito longe dessa realidade, onde os recursos são quase que maiores, geridos pelos custos e gastos com pessoais do que com investimentos necessários para o bom andamento da coisa pública aqui em Agudo. Por isso, deixo esse tema no ar, para que os colegas, os políticos, a sociedade de Agudo reflita nesse momento em que antecede um pleito que haveremos de ter para botar à testa da administração novos administradores, novos políticos, novos vereadores, quem sabe, para essa casa, que por certo haverá de ter, porque em toda eleição há sempre renovação nesses quadros. Por isso, ficamos todos a pensar num assunto extremamente delicado e importante para o desenvolvimento do município. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Beto Miller.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoas presentes na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, nosso boa noite. Inicialmente, senhor presidente, colegas vereadores, nesse espaço, eu gostaria de pedir, não fiz o pedido de indicação, mas gostaria de solicitar agora verbalmente e que fique registrado nos anais dessa casa o patrulhamento das estradas gerais e vicinais da região sul do município. Faz mais de 2 meses ao qual esse vereador não solicitou o patrulhamento das mesmas porque não chovia, mas a região sul do município nos últimos dias foi agraciado com mais de 50 milímetros de chuva. Tivemos ontem ainda pela parte da manhã quase 30 milímetros na região sul do município, que foi muito importante para nós, e as estradas hoje já se encontram numa situação que necessita de um patrulhamento. Portanto, eu faço pela Câmara e pelas ondas da Rádio Agudo, a qual transmite essa sessão. E também gostaria de participar aos colegas vereadores, e já tivemos uma reunião prévia antes de começar a sessão, de que está confirmada a audiência nossa das representações aqui de nosso município, como Câmara de Vereadores, representando o Executivo e gerência da Corsan, Superintendência da Corsan de Santa Maria, para uma audiência em Porto Alegre na próxima quarta-feira, para nós levarmos a reivindicação do problema da água aqui no nosso município. Mas quem teve a oportunidade de acompanhar a Rádio Agudo no programa Acontecência pela parte da tarde, talvez já se frustrou e ficou decepcionado, porque o prefeito já deu o veredicto final dessa possível audiência. Não vai dar nada, não vai acontecer nada, que em 97 eu já pedi, fiz o mesmo pedido e não acontece nada, porque o governo do estado não tem dinheiro, não tem dinheiro para investir e ele não tem retorno. Agora eu deixo uma pergunta no ar. Nós contribuintes, nós estamos pagando a água, portanto, pagando, temos todo o direito e o dever de fazer esse pedido, que nós estamos pagando. Não tem nada a ver se o governo do estado está em dificuldade financeira ou não. É a Corsan, é um órgão que está arrecadando e por isso nós temos todo o direito de reivindicar. Contesto e não aceito as colocações do nosso prefeito. Sou contra, eu acho que nós temos força e forças vivas para tentar reverter esse quadro e talvez solucionar definitivamente o problema de água aqui no nosso município de Agudo. Acredito nisso aí sim. E por fim, a pedido de um telefonema pela parte da tarde do presidente estadual do PP e também do coordenador regional da Amcentro, o prefeito de Nova Palma, Antônio Carlos Pigato, convidando os progressistas para a reunião na próxima sexta-feira em Cachoeira do Sul. Estou reforçando esse pedido, porque já o fiz na semana passada e tenho a certeza, com a concordância do colega vereador Wilson Dias, companheiro também do PP, nós estamos convidando todos os companheiros para que se façam presente nessa importante reunião de trabalho, como é denominada, para a próxima sexta-feira em Cachoeira do Sul. Seria essa a minha colocação, senhor presidente, nesse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente, a galeria, e nosso carinho especial a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Gostaria de dizer que hoje, mais uma vez, estive na S-Sul, em Cachoeira, e vejo com grande tristeza o que acontece na localidade de Cerro dos Belhos. Ali a Emater construiu uma rede de abastecimento de água, fonte drenada, dois poços e que deu para abastecimento de 24 famílias. E infelizmente a gente não consegue conscientizar a S-Sul, que é parceira no projeto para instalação da parte elétrica, da liberação de transformador, e mesmo com toda essa estiagem, a gente não conseguiu a liberação dos materiais. Aliás, lembrar que, não me recordo certo, se fim de janeiro, início de fevereiro, inclusive o secretário de Agricultura, o Lauro Friedrich, também esteve presente, a Adriana, que é uma das que controla os projetos da S-Sul, prometeu naquela época que da próxima quarta-feira seria liberado o material. Inclusive, ajudei a lembrar isto hoje, e que infelizmente estamos em abril, com a enorme estiagem, e hoje a avaliação da S-Sul é de que não existe uma perspectiva, uma data da liberação deste material, e que continua na programação deles, só que não existe a definição da data. Dizer que esta rede está em nome de Edgar Emílio Prohoff, que é um dos tomadores da água. Dizer também que todas as segundas-feiras, no final da tarde, após o encerramento do expediente, me reúno com o secretário de obras, Délio, e com o diretor do interior, o Dário, para reivindicar a melhoria das estradas da nossa região e assuntos pertinentes à Secretaria de Obras. E nesta semana está prevista a conclusão das estradas da linha Coronel Moreira César e pedi também a ênfase no sentido da recuperação da estrada do Cerro dos Pró, visto que neste final de semana terá festividades naquela localidade e que se dê uma preferência, visto que a programação é que haveria a recuperação da estrada que passa pela Rolf Parralho. Então, que se faça a primeira recuperação da estrada que vai ao Cerro dos Pró. Inclusive, reivindique também a recuperação da estrada que vai até Jolci Halberstadt e Leonie Halberstadt e Ivo Dunck. Fico feliz também pelo secretário Délio, que me confirmou hoje, através da licitação, aquisição de tubos, em especial, tubos para galeria na linha São Pedro. Esse tubo é um tubo quadrado e irá ser feito tipo um pontilhão nos fundos da localidade da linha São Pedro, aliás, que irá atingir inúmeras famílias. Também, juntamente com o secretário Mauro, eu reivindiquei alguns materiais para a conclusão das obras que faltam na Escola Natal, onde está sendo construída uma secretaria nova e dois banheiros. E muitas vezes aqui o prefeito é criticado e eu gostaria de lembrar hoje o presidente da Comag, aliás, que assumiu há um mês e pouco, e da pessoa positiva que é o senhor Alci Busca, de traçar uma meta muito grande para a Comag, e acredito que todos nós devemos trabalhar com grandes expectativas, principalmente quando se está no meio produtivo. E o Alci Busca, em duas oportunidades que escutei as entrevistas dele na Rádio Agudo, ele, em cima de uma programação com seus associados, eles traçaram uma meta de 300 mil sacas de arroz para aquisição na cooperativa. E acho que é isso ali. A gente tem que trabalhar positivamente, pensando sempre para frente, com os pés no chão. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Kilian.
Saudar ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionários da casa, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho e aos ouvintes da Rádio Agudo. Também deixar aqui algumas reivindicações, tanto para o interior como para a nossa cidade. Pedir que o setor competente faça a recuperação da estrada da linha São Pedro, também pedir que o setor competente faça a recuperação das faixas de pedestre próximo às escolas. Deixar aqui uma preocupação da cidade, da nossa Vila Caiçara, já citado pelo colega Wilson, na questão de iluminação, e também uma das grandes preocupações quanto ao Arroio Hermes, próximo à Escola Santos Dumont, no qual o arroio vem na beira desta estrada. Com a chegada, estamos agora numa época seca, mas com a chegada do inverno, com certeza irá causar mais dano à rua Floriano Zurowski. Seria essas as considerações, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que acompanha os trabalhos aqui nesta casa e também aos que nos acompanham através da Rádio Agudo. Neste espaço, nesta noite, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o colega vereador Beto Miller pela rapidez com que conseguiu marcar esta audiência com o secretário Antunes. Neste momento, é muito importante para nós, colegas da Câmara de Vereadores, que pedimos o apoio deste colega, por ter grandes ligações do seu partido, PP, junto a este secretário, e ficamos muito contentes em conseguir já marcar esta audiência para quarta-feira. Esperamos que realmente todos os colegas vereadores que consigam se desvencilhar de seus afazeres particulares, que acompanhem essa comitiva e vamos lá reivindicar o que é nosso de direito, que é a questão da água do Rio Jacuí para abastecimento de nossa cidade. Apesar do pessimismo do nosso mandatário, que isto já é normal, em todas as suas entrevistas existe só pessimismo nesta pessoa, nós precisamos lutar para trazer para Agudo o que realmente Agudo merece e tem de direito. Sabemos, todos sabem que o dinheiro está pouco, mas sabemos também que um pouco tem. E quem mais reivindicar e quem mais apresentar razões sustentadas, certamente vai levar este pouco. E aí é que nós vamos nos classificar e vamos lutar, pelo menos para dizer que nós lutamos e se, temos quase certeza que vamos vencer esta batalha tão antiga no município de Agudo. Também quero falar sobre a minha indicação 13/2004, que é referente à necessidade urgente de uma parceria, talvez com a direção do colégio, da professor Villiroz e o município, para resolver essa questão da calçada em volta a este ginásio que foi construído, sabemos quase que dentro da rua, mas acredito que com boa vontade e com algum planejamento se consegue fazer uma calçada, nem que seja somente de 1 metro de largura, para que as pessoas, principalmente as pessoas de idade e crianças, possam passar nessa esquina tão perigosa. Já pude ver pessoalmente, sentir que realmente é perigoso o tráfego na volta desse colégio. E eu acredito que o Poder Público Municipal deve incentivar este bairro Progresso, que é o único e o primeiro bairro legalmente legalizado no município de Agudo, que tem reivindicações sim, mas são poucas se levarmos em conta a solução que seria, creio que com alguns metros de paralelepípedo, eu talvez até fazer de cimento, e também a outra reivindicação deles é colocar canteiros na Avenida José Bonifácio, 3 ou 4 canteiros na Rua Central, que também com alguns cordões seria solucionado. E essas pedras que lá sobrariam poderia solucionar um problema em frente à comunidade evangélica de confissão luterana, onde um calçamento já está concluído num lado há muitos anos e faltam uns 10 metros para concluir. Então, somente com pouco de mão de obra e alguns cordões poderia se resolver 3 ou 4 problemas. Portanto, às vezes a questão financeira, realmente temos problemas, mas muitas vezes, através de uma iniciativa, através de achar uma solução, e resolver um problema e com sobra de material resolver outro, pode-se fazer muita coisa. Seria isso, senhor presidente.
Passamos o espaço da tribuna livre. Está prejudicada por não haver inscrição. Passamos em seguida para o grande expediente, onde discursam os vereadores. Convidemos o vereador Reni Boijing, que faça o seu pronunciamento.
Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos presentes na galeria, e uma saudação especial a todos que acompanham os trabalhos legislativos através das ondas da Rádio Agudo. Na minha participação no grande expediente desta segunda-feira, vou trazer uma publicação do Diário de Santa Maria, do último final de semana, sábado e domingo, dias 10 e 11 de abril, e que está relacionada profundamente com a região central do estado do Rio Grande do Sul e, em consequência, o município de Agudo. diz na manchete e na capa do jornal: povo participou, mas o dinheiro não veio. Região ainda não recebeu os 3,3 milhões de reais em projeto do governo do estado. Primeira parcela para obras escolhidas no processo de participação popular e com verba garantida pelo governador não chegou. Projetos mais votados pela população foram a construção do hospital regional e a reforma da escola Cícero Barreto, ambas as obras em Santa Maria. E o governo se comprometeu a liberar 25 milhões de reais pelo processo de participação popular em 2004 para a região central. Isto consta na capa do Diário de Santa Maria. E mais adiante, na página 6 do mesmo jornal, a manchete diz que a região central ainda não recebeu recursos do processo de participação popular. 2 meses após o governo do estado anunciar a liberação de 3,3 milhões de reais para a região, nenhuma das 35 obras escolhidas pela população começou a ser feita. Continua. Coreia de Centro não acompanha recursos. Quero salientar que aquilo que estou falando nesta tribuna é o que está escrito no Diário de Santa Maria, portanto, não são afirmações deste vereador, e sim estou repassando informações que constam na imprensa regional. E seguindo, no último dia 27 de janeiro, quando o governador Germano Rigotto anunciou a liberação de 3,3 milhões de reais para obras na região central, a expectativa do presidente do Conselho de Desenvolvimento da região central, Coreia de Centro, Antônio Carlos Jordão, era ver em breve o início da execução das 34 obras escolhidas pela população no processo de participação popular. Passado mais de 2 meses, a expectativa de Jordão e do restante da população que ajudou a escolher as obras pelo voto direto acabou frustrada. Dos 3,3 milhões de reais anunciados por Rigotto, o Coreia de Centro não sabe quanto e se foi repassado até o momento. O governo do estado deveria destinar 25 milhões de reais do orçamento deste ano para o PPP na região central. O processo substituiu o orçamento participativo estadual, OP. Depois dos 3,3 milhões de reais, o próximo desembolso estava previsto para abril. Contudo, nem mesmo o presidente do Coreia de Centro, entidade responsável pelo acompanhamento das obras, sabe dizer se o dinheiro chegará a tempo. Na prática, a expectativa não funcionou. Não temos um sistema de acompanhamento dos recursos, nem ideia de quanto foi liberado até o momento. Só tenho certeza que não veio todo o dinheiro. A máquina pública é muito pesada e às vezes acaba emperrando, alega Jordão. Segundo ele, o atraso nos repasses pode estar relacionado com problemas técnicos nos projetos. Jordão nega que falta de recursos seja causada pela crise financeira do estado. Porém, ele também não arrisca dizer se o governo poderá repassar todos os 25 milhões de reais em 2004. Já o ex-coordenador regional da Secretaria de Obras, Sérgio Sequim, que acompanhou o processo até abril, diz que o atraso do processo de participação popular se deve à falta de dinheiro. Ele confirma que nenhuma obra foi começada na região. Não temos nenhuma obra em andamento, provavelmente por falta de recurso. O mais importante, antes de fazer um novo processo, é garantir as obras pedidas, diz Sequim. Jordão afirma que o atraso pode servir de moeda eleitoral para a campanha. É uma questão de credibilidade. Se a vinda do dinheiro não ocorrer, teremos dificuldades para elaborar o próximo processo. Isso pode ser usado como bandeira da oposição nas eleições municipais, sustenta Jordão. Portanto, colegas vereadores e ouvintes que acompanham a transmissão, o que apresento é uma leitura de uma reportagem publicada no final de semana pelo Diário de Santa Maria. E isto nos preocupa muito, uma vez que participamos deste processo de indicação das prioridades. E como vemos, as dificuldades são enormes. E tudo consta que estão ligadas especificamente à situação financeira. Portanto, não temos muitas expectativas em relação ao que foi pedido no processo de participação popular. Se os recursos forem financeiros, talvez tenhamos dificuldades em obter o atendimento das nossas reivindicações. E já os seus organizadores a nível regional estão temendo, inclusive, dificuldades para elaboração do novo processo. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui nesta noite de que estas dificuldades alegadas, sejam de que gênero forem, não devem nos intimidar, a nós agudenses. Assim que for editado o novo processo de consulta, vamos, agudenses, todos nós, participar, indicar com muita intensidade as nossas prioridades. Não são as dificuldades financeiras ou de outro gênero que farão com que nós nos abstenhamos de participar deste legítimo processo que foi aberto para o povo, de participar das decisões do Estado. Apesar que, atualmente, apenas 3% do orçamento do Estado estão colocados à disposição deste processo, com a garantia do atendimento daquilo que for solicitado. É uma faixa pequena, mas nós temos que insistir, e insistir com muita intensidade para que nosso pedido possa prevalecer e se sobressair, quem sabe, aos pedidos de outras comunidades. Temos a certeza de que quem pedir, e pedir com mais intensidade, tem mais probabilidade de obter o atendimento das suas reivindicações. E continuando ainda no que diz esta reportagem, foram escolhidas 34 obras pela população da região central por meio do voto direto no processo de participação popular, também chamado de consulta popular. Esta votação aconteceu no dia 6 de agosto do ano passado. O governo do estado destinaria 25 milhões de reais para o processo em nossa região. O dinheiro seria repassado em parcela bimestral, fevereiro e março, e outras três trimestrais. A próxima estava prevista para o mês de abril. O primeiro repasse foi anunciado pelo governador Germano Rigotto no dia 27 de janeiro. o valor era de 3,3 milhões de reais. O Cored, responsável por fazer o acompanhamento das obras na região, não sabe quanto foi repassado pelo governo. Estou lendo o que está escrito nesta edição. O ex-coordenador regional Sérgio Sequim afirma que nenhuma das obras escolhidas pela população está em andamento na região. E concluindo, a prioridade do Cored até o mês de junho é a construção do hospital regional e a reforma da escola Cícero Barreto, sendo que estas duas obras estão centralizadas em Santa Maria. E só para ter uma noção daquilo que estava colocado dentro das obras prioritárias e que receberiam verba até o mês de abril deste ano, passo a fazer a leitura de 8 colocadas como prioridades. O hospital regional, R$ 805 mil, localiza-se em Santa Maria. Reforma da escola Cícero Barreto, R$ 500 mil, Santa Maria. Construção de salas nas escolas Rubem Filho e Rui Barbosa, no valor de R$ 88 mil, no município de Pinhal Grande. A construção de salas na escola Rui Barbosa, em Novo Cabrais, R$ 149 mil. A reforma de escolas São Pedro de Alcântara e Dário Vitorino Chagas, no município de Caciqui, no valor de R$ 206,5 mil. Reforma da escola Reinaldo Bloch e Leonardo Kurtz, no município de São Cepé, totalizando o valor de R$ 49 mil. Recuperação da VRS 287, que liga Dilermando de Aguiar a São Pedro do Sul, avaliado em R$ 3 milhões. E a recuperação da RST 392, que liga Tupanciretã ao distrito de Santa Tecla, em São Gabriel, num valor estimado em 1,17 milhões de reais. E o que nos surpreende é exatamente nestas 8 posições prioritárias que receberiam verba do processo de participação popular até o mês de abril, estão colocadas as 8 obras prioritárias e nos impressiona que não há nenhum investimento dentro deste primeiro lote em Agudo. Portanto, eu estou apresentando esta reportagem do Diário de Santa Maria na noite de hoje. Quero que os senhores vereadores me entendam e também os ouvintes da mesma forma. Não é no sentido de querer criticar quem quer que seja pelo fato de não acontecer liberação de dinheiro ou criticar por qualquer outro motivo, o fato de não virem estes recursos. Estou apresentando estes dados que constam nesta publicação, mas ao mesmo tempo para fazer um apelo para que todos nós, quando acontecer a próxima consulta popular, reunamos mais esforços, que não seja esta manchete de que não foi liberado o recurso, motivo para nos desanimar. Diante disto, entendo que nós devemos unir cada vez mais esforços, procurar cada vez mais adesões e até, quem sabe, antes de irmos para a Assembleia da Consulta Popular com algumas definições muito concretas, bem definidas, para que elas tenham uma votação expressiva, para que nós possamos colocar as nossas votações junto com aquelas votações que foram priorizadas em municípios maiores. Como vemos, Santa Maria tem as duas maiores obras colocadas como preferenciais. Temos em Santa Maria a situação do hospital regional e a reforma...
Vossa Excelência tem um minuto para concluir, senhor
presidente. Obrigado, senhor presidente. E a reforma de uma escola estadual. E se nós entrarmos com mais intensidade, se nós apresentarmos um pleito mais fundamentado, poderemos, numa próxima consulta, colocar a nossa reivindicação dentro das primeiras prioridades. E desta forma, antes de concluir, eu sugiro que a questão da água seja tratada com muito cuidado e nós nos colocamos à inteira disposição para acompanhar todas essas tratativas e reivindicar, unidos com toda a comunidade, para a conquista deste benefício que será a solução permanente para a nossa comunidade, que é a busca da água junto ao Rio Jacuí. Estas grandes questões temos que reivindicar em conjunto e, quem sabe, no próximo processo de participação popular, que não nos desanime uma manchete que diga: o povo participou, mas o dinheiro não veio. Entendemos as dificuldades, mas não vamos deixar de pedir. Vamos nos unir e vamos conquistar o nosso espaço. Obrigado, senhor presidente.
Convido o vereador Paulo Unfer que faça o seu pronunciamento.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Lembramos que para a próxima sessão estão inscritos os senhores vereadores Moisés Killian e Carlito Schiffelbein. Passamos à ordem do dia desta sessão. Está prejudicada por não haver matéria escrita. Assim sendo, encaminhamos a pauta, aonde tramita as seguintes proposições.
Temos, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo número 1, que é de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, Méritos e Serviços Públicos Municipais, ao qual integram os vereadores Reni Boink, presidente, vereador Aldo Oppe e vereador Moisés Killian. Este projeto se refere à aprovação das contas do prefeito municipal, senhor Lauro Reinoldo Redes. Primeira sessão de pauta. Em segunda sessão de pauta, temos o projeto de lei número 3 do Executivo, que concede auxílio financeiro ao CTG Sentinela do Jacuí de Agudo e da outras providências.
Anunciadas as matérias, abrem-se as inscrições para até 4 vereadores.
Reni.
Está escrito o vereador Reni Bondin. Está em discussão o projeto de 013-2004. E o decreto de 01-2004 da aprovação das contas do senhor prefeito.
Senhor presidente, colegas vereadores, neste espaço, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos, quero fazer manifestação sobre o projeto de decreto legislativo 01-2004, de autoria da nossa comissão, integrada pelos vereadores Moisés Killian e Aldo Hoppe, e que trata sobre a prestação de contas referente ao exercício 2000 da Prefeitura Municipal de Agudo, gestão do prefeito Lauro Reinoldo Redes, sendo que vem com parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A nossa comissão analisou este processo emitido à Câmara Municipal pelo Tribunal de Contas do Estado, processo de número 10.488, no qual analisa as contas do exercício do ano 2000 do administrador Lauro Reinoldo Reds. Constatamos que, em certo momento, dentro do processo, existe a solicitação do pagamento de uma multa por parte do prefeito municipal, em razão de ato administrativo, e que o valor correspondente foi recolhido, devidamente quitado. O comprovante faz parte desta prestação que tramitou no Tribunal de Contas do Estado, e o tribunal concluiu recomendando a aprovação, uma vez que administrativamente está legal, e o recolhimento deste valor correspondente foi efetuado. Portanto, a quitação está anexa e a recomendação é no sentido de que o administrador público do município exerceu de forma legal e correta o seu exercício no ano 2000. Portanto, a nossa comissão, seguindo o que recomenda o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nós apresentamos este projeto de decreto legislativo, recomendando a aprovação da prestação de contas do senhor prefeito municipal referente ao exercício 2000. Em nome da comissão, apresento este projeto de decreto legislativo, que passará também pela apreciação dos nobres colegas vereadores e a futura e posterior votação. Obrigado, senhor presidente.
Encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se a inscrição para a manifestação de até 5 vereadores.
Carlito.
Paulo. Reni.
Moisés.
Estão inscritos os vereadores Carlito Schiffelbein, Paulo Unfer, Reni Boink, confirma, e Moisés Killian.
Está com a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acompanhei atentamente dois comentários, o do colega vereador Ari e do colega vereador Reni. E a respeito do orçamento do Estado, PPB, lembrar assim que o governo do Estado colocou recurso no município de Agudo no final do ano de 2003. E esse recurso foi destinado à rede de abastecimento de água da linha das Pedras. E além disso também, Agudo foi contemplado pelo governo do Estado com a perfuração de 4 poços artesianos. Não fazem parte desta estratégia de votação em plenárias e tudo mais, mas que através do deputado Adolfo Brito, a gente conseguiu canalizar esses recursos para o município de Agudo. Dizer também que, a nível federal, o município de Agudo está à mercê de receber verbas. E sempre lembro que, certa feita, na administração de FHC, do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, e graças ao partido PSDB, a gente conseguiu, de uma atacada, só 7 pontilhões. E hoje nós estamos em estado de emergência, correndo atrás de recurso, e infelizmente não se achou ainda a chave do cofre do governo federal. E lembrando do discurso do colega vereador Ari, dizer que mesmo com a imensidão do Brasil, as dificuldades sempre são grandes e elas refletem no nosso dia a dia. E gostaria de lembrar um pouco do que diz o Jornal do Povo de Cachoeira, do último dia 6, que diz o seguinte: que o Brasil vende 29% do açúcar consumido no mundo. Que o Brasil produz 38,4% da soja comercializada no planeta. Que o Brasil vende 28,5% do café em grão e 43,6% do café solúvel comercializado no mundo. que o Brasil produz 23,1% do fumo produzido no mundo. E que o Brasil vende 82% do suco de laranja distribuído no planeta. Que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, tanto de carne bovina como carne de frango. Com tudo isso, nós ainda estamos numa encrenca bem grande. É difícil de acreditar. Seria isso.
Está com a palavra o vereador Paulo Umper.
Senhor presidente, colegas vereadores, também quero usar esse espaço para fazer algumas considerações também sobre algumas colocações do colega vereador Ari, sobre as preocupações, principalmente quanto à questão da violência, desordem e miséria. Concordo em pleno de que nós devemos resolver, tentar resolver os nossos problemas aqui em Agudo, que ainda aparentemente são pequenos. Mas devo discordar de uma coisa, e que muito me preocupa, e ainda não sei onde vamos achar essa solução, que é a questão que eu acredito que está imperando um pouquinho as soluções caseiras, que são algumas leis que existem a nível nacional e que não cabem aqui dentro dos nossos problemas, aqui no município de Agudo e tanto na região, onde posso citar a questão do pequeno agricultor. Hoje nós ainda temos mais de 70% da população vivendo no meio rural, mas como estão acontecendo algumas leis, principalmente a questão que está proibindo a roçada de capoeiras, está fazendo com que os nossos agricultores fiquem com áreas cada vez menores cultivadas, portanto, não tem mais espaço para abrigar os seus filhos em suas próprias propriedades. Outra questão, agora também estão batendo bastante em cima de que o filho menor de 16 anos não deve mais acompanhar nem o pai, e muito menos trabalhar como diarista nas propriedades rurais. Isto aí é uma preocupação muito grande, porque nós sabemos, o doutor Ari também sabe, e todos acredito que estão nesta casa, que morar no interior, que a gente começa a trabalhar muito cedo lá no interior, e graças a Deus com isso aprendemos muito. Eu acredito que se nós, na época, somente tivéssemos aprendido a trabalhar depois dos 16 anos, não sei se não estaríamos também nessas fileiras da violência, da desordem. Por isso, isto me preocupa muito. E nós precisamos levar esta preocupação aos deputados federais, que podem mudar essas leis, que podem fazer com que algumas leis sejam a nível de estado, de região ou de município. Aí sim podemos resolver as questões aqui, e não que no futuro bem próximo aconteça, e nós temos que conviver com o que está acontecendo nos grandes centros, pelo simples impedimento das pessoas de trabalharem na sua origem, na sua terra. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Reni Boichin.
Senhor presidente, colegas vereadores, inicialmente eu quero fazer referência a uma notícia divulgada no final da tarde de hoje, no RBS Notícias, dando conta de que o governo federal não reconheceu nenhum pedido dos decretos de emergência do Rio Grande do Sul em razão da estiagem. Segundo consta, são mais de 300 municípios que decretaram estado de emergência, mas nenhum destes municípios encaminhou este decreto à Secretaria Nacional de Defesa Civil em Brasília, órgão do governo federal. E, pelo que foi citado nesta notícia, até representa que alguns prefeitos talvez nem teriam conhecimento de que poderiam encaminhar os seus pedidos diretamente a este órgão do governo federal, independente de fazerem esta solicitação à Defesa Civil do Estado. Portanto, faço este registro e também, simultaneamente, o alerta para que o nosso município procure saber sobre este encaminhamento do nosso pedido, do nosso decreto ao organismo federal. E, inclusive, amanhã devo passar esta informação ao secretário de administração para que tome providências e tome conhecimento da veracidade desta informação apresentada, pois, pelo que consta, o governo federal não foi acionado e, enquanto isto, não tomando conhecimento, também não tomará qualquer tipo de providência e não direcionará qualquer tipo de benefício a qualquer município que seja. Portanto, nós estamos também incluídos nesta informação a ser verificada. E também quanto à manifestação do colega vereador Ari, em relação à redução do número de vereadores, eu concordo plenamente e entendo, é uma avaliação pessoal minha, de que não há necessidade de que o número mínimo de vereadores nos municípios seja 9. Entendo perfeitamente que todo este conjunto deveria ser reavaliado e que, a partir de 5 vereadores nestes municípios menores, seria um número coerente diante daquilo que está se propondo dentro de um enxugamento da máquina administrativa. E para concluir, em relação ao que disse o colega vereador Paulo Unfer, referente às roçadas, existe departamento próprio para requerer licença para tal. Mas também temos lembrança de que estava tramitando na Assembleia Legislativa do Estado um projeto que amenizava um pouco, que dava uma abrangência um pouco maior para proceder a algumas roçadas. Porém, este projeto, pelo que consta, não surtiu efeito e ficou tudo em silêncio. Portanto, até quero aproveitar esta oportunidade para, quem sabe, nós reacendermos este questionamento e questionarmos os nossos deputados para que este projeto volte à pauta de discussões e eles, da nossa Assembleia Legislativa do Estado, acionem também o Congresso Nacional, os nossos deputados federais e senadores, para que tornem esta legislação mais apropriada para os nossos agricultores em termos de roçadas. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que permanecem no plenarim e aos ouvintes da Rádio Agudo, dia 14, quarta-feira, será um momento importante tanto para a Câmara de Vereadores como Poder Executivo, a gerência local da Corsã, superintendência, juntamente com o secretário Frederico Antunes, onde será novamente debatido a possibilidade de trazermos água para consumo do Rio Jacuí. E nós, vereadores, muitas vezes aqui nesta casa, temos discussões ríspidas, mas quando se fala em trazer algum benefício para Agudo, deixamos as nossas vaidades pessoais, políticas, e de peito aberto e com muito otimismo, procuramos fazer o que é melhor para Agudo. Quero parabenizar a bancada do PP, dentro das suas representações no Estado, que vem nos proporcionar esse importante debate. Seria isso, senhor presidente.
Eu também faço uso desse espaço. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, as pessoas que se encontram na galeria. E também, eu, hoje à tarde, tivemos visitando umas propriedades, eu e o gerente da Corsan, a respeito de água, que colocava ele que os açudes que tem contratado, esses açudes também, um está próximo de terminar e o outro teria água para mais uns dias. Então, ele me convidou para nós dar uma volta, sendo que a gente tem um conhecimento do nosso município. Tivemos até na linha nova, onde tivemos em duas propriedades, uma do seu Arnaldo Vento e outra do seu Hebstreet, olhando os açudes que tem nessas duas propriedades. Então, se manifestaram com bastante interesse de ceder essa água, se for necessário, mas que ficou bem claro, se não chover dentro de 20 dias, talvez que se poderia usar essa água. Então, a gente também se preocupa, sai atrás para ver já com antecedência, dando um apoio para o gerente da Corsan e para os nossos munícipes de Agudo, que eu acho que nós não merecemos ter uma água tão rica perto da nossa cidade e sofrer um corte de água, um racionamento, por não ter uma água sendo puxada do Rio Jacuí. E também agradecer o vereador Beto pela gentileza que teve de marcar essa reunião com Frederico Antunes, secretário do Estado de Obras, que nós pudemos fazer essa reunião com ele, essa audiência, e conto com os senhores vereadores que um número maior que nos acompanhar nessa caravana, que nós pudermos conversar com essas pessoas para ver se nós definimos alguma coisa que podemos trazer para o nosso município, se não ser logo este ano, mas quem sabe daqui um ano e meio, que nós podemos já ter uma água mais definida, que será quarta-feira. Só está sendo esperado amanhã para ser marcado o horário do dia de quarta-feira para nós irmos até Porto Alegre para conversar nesta audiência que temos. Cumprida todas as fases regimentais, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 19 de abril. Agradeço a presença dos senhores vereadores e a atenção dos munícipes. E esta está encerrada a sessão. Boa noite.